Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Primeiro ponto da nossa segunda parte da ordem de trabalhos, não temos ata, passamos ao segundo ponto, pedindo ao PSD que designe uma senhora deputada ou um senhor deputado enquanto relator para a elaboração de parecer sobre a Conta Geral do Estado para 2017, que temos que remeter à COFMA até 8 de fevereiro. O PSD está em condições de... Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto a este parecer que foi agora referido, que é para dia 8, o PSD indica a deputada Joana Barata Lopes. Para o parecer que também a semana passada ficamos de indicar, o seu, exatamente, relativamente ao programa de trabalho da Comissão Europeia, é a senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigado. Terceiro ponto, votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com urgência do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para prestar esclarecimentos relativos ao desvio de verbas decorrentes da receita do adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis. Alguém se quer inscrever? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Eu perguntei se alguém se queria inscrever. Mas como ninguém se inscreveu, passei à votação. Mas, senhora deputada Joana... Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, ele já foi apresentado na semana passada, mas uma vez que não estava devidamente agendado e que vamos votá-lo agora, faz sentido muito brevemente só relembrar qual é o âmbito deste requerimento. O Grupo Parlamentar do PSD já tinha chamado a atenção para algumas incongruências no que dizia respeito à transferência das verbas do AMI para o Fundo de Solução Financeira da Segurança Social. E da parte do Governo isto foi sempre não apenas negado, como até insinuado que estávamos a instrumentalizar os números de acordo com aquilo que eventualmente daria um maior jogo político. Ora, o Tribunal de Contas, no parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2017, veio dizer exatamente que há um desvio de 81 milhões de euros, que segundo o Primeiro-Ministro, as receitas deste AMI seriam integralmente transferidas para o Fundo de Solução Financeira de Segurança Social e, como digo, o Tribunal de Contas, no parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2017, dá nota de um desvio de 81 milhões de euros que, sendo provenientes das receitas do AMI, não foram transferidos para o Fundo de Solução Financeira de Segurança Social. Por várias razões, sendo que a primeira delas é justamente a sustentabilidade da Segurança Social, que tem sido um assunto para o qual temos vindo a chamar a atenção. Também por ter sido sempre defendido que a diversificação das fontes de financiamento é uma das soluções apresentada para a sustentabilidade, para a questão da sustentabilidade da Segurança Social. Ora, o Governo, quando não faz esta transferência, não está apenas a falhar àquilo que disse aos portugueses, mas está também a criar um problema grave no que diz respeito à sustentabilidade da Segurança Social. E, como tal, requeremos com urgência que o Sr. Ministro venha a esta Comissão explicar porque é que não houve essa transferência integral das verbas conforme tinha sido avançada pelo Primeiro-Ministro e o que é que aconteceu a estes 81 milhões que, segundo a Conta Geral do Estado de 2017 e o parecer do Tribunal de Contas, não foram transferidos das receitas do AMI para o Fundo de Solução Financeira da Segurança Social. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer duas observações. A primeira das quais é que é nosso entendimento que a Segurança Social, neste caso o Ministério do Trabalho e Segurança Social, apenas recebe o dinheiro. Quem decide a transferência do dinheiro é o Ministério das Finanças, que isto é de uma parte fiscal. E assim sendo, quero-me parecer que era preferível ouvir o Ministro das Finanças do que o Estado de Estado, obviamente, do que o Ministro do Trabalho. Este é um aspecto. O outro aspecto, é só lembrar uma coisa, é que as transferências são feitas no ano subsequente, depois dos acertos do IRS, pelo menos é assim que está determinado. Sem desprimor, naturalmente, para a preocupação que, e a todos nos deve acompanhar, as preocupações da clarificação da matéria. Ninguém tem dúvidas acerca disso. Era só estas as duas observações.
Olá, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, aliás, como já tínhamos feito na última reunião, manifestar a nossa concordância em primeiro lugar, com a importância do assunto. Todos os anos somos confrontados com a apresentação e com a discussão do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é discutido e debatido na base de determinados pressupostos. Tem capítulos subjacentes ao futuro e à sustentabilidade da própria Segurança Social. Essa informação é disponibilizada por parte do Governo e é naturalmente nesse pressuposto que se procede depois, subsequentemente, a toda a votação e à definição daquilo que são as políticas nesta matéria. Ora, aquilo que nós nos damos conta é que, de acordo com o Tribunal de Contas, aquilo parece que os pressupostos em que se basearam a votação do Orçamento de Estado e o Orçamento da Segurança Social em concreto, estão defraudados esses pressupostos. Não se verificou aquilo que foi anunciado. Isso é grave. É grave no presente, porque representa uma violação da confiança, uma quebra da confiança entre instituições, entre o Governo e a Assembleia da República. É grave também em relação ao futuro, porque defrauda as perspectivas de sustentabilidade na qual depositam todos os cidadãos confiança para o seu futuro. Neste sentido, compreendemos a urgência deste requerimento, associamos a ele, compreendemos que de alguma forma pode estar aqui em causa uma responsabilidade partilhada entre as finanças e a Segurança Social e de uma forma geral o Governo, mas a verdade é que, e portanto não nos opomos a que possa acrescer, enfim, o proponente é que terá uma última voz sobre esta matéria, mas a verdade é que o orçamento da Segurança Social é aqui discutido na Assembleia da República e apresentado pelo Sr. Ministro da Segurança Social, que é quem dá a cara pelo orçamento nos pressupostos que ele tem. Nomeadamente esta medida de relativamente ao IMI, ao adicional do IMI, foi defendida e foi apresentada não pelo Ministro das Finanças, mas pelo Ministro da Segurança Social. Naturalmente, se o Ministro da Segurança Social vier cá dizer assim, eu defendi isto e isto foi aprovado assim, mas fui desautorizado, porque afinal foi o Ministro das Finanças que fez de outra maneira diferente daquela que foi aprovada na Assembleia da República, nós retiraremos daí as consequências políticas. Mas é o Ministro da Segurança Social quem apresenta a medida, quem a defende, e creio que será ele que terá que responder pela mesma se ela está a ser cumprida ou não. Muito obrigado.
O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando li este requerimento, houve várias coisas estranhas que me saltaram à vista. Primeiro, não percebi se o PSD passou a ser a favor do adicional ao IMI, que foi objeto das mais profundas críticas, porque era um ataque à classe média. Nós lembramos de toda a retórica que foi utilizada nessa altura. Toda a retórica que foi, nós somos a favor do adicional do IMIP, até o propusemos. E portanto, o famoso imposto de mortágua, afinal o PSD agora é a favor. Mas não é só ser a favor, aparentemente, é que diz uma coisa extraordinária, é que o facto de o imposto de mortágua, que é uma receita extraordinária contra a qual o PSD estava, não entrar, como tem de entrar, no Fundo de Estabilização Financeira, ataca diretamente a sustentabilidade do sistema, ou seja, a sustentabilidade do sistema está dependente de um adicional do IMI contra o qual o PSD era e que, portanto, se dependesse do PSD, nem sequer existiria. Segundo o Tribunal de Contas, há 81 milhões que foram desviados do Fundo de Estabilização Financeira. A receita do AIMI era 131 milhões de euros. São estes montantes que, de acordo com o PSD, dos quais depende a sustentabilidade do sistema. Bem-vindos, PSD, bem-vindos às soluções desta legislatura relativamente à diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, bem-vindos, bem-vindos a essa preocupação. Penso que estão um pouco a exagerar, apesar de tudo, quando dizem que a sustentabilidade do sistema depende do imposto de mortágua, porque, apesar de tudo, o acréscimo de contribuições para a segurança social já assegura um equilíbrio do sistema neste momento que não depende das receitas extraordinárias, ainda que as receitas extraordinárias sejam importantes justamente para poder reforçar a longo prazo a sustentabilidade. Foi também nesta legislatura que as transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social puderam ser terminadas. E, portanto, registo essas contradições profundas que estão na exposição de motivos. Nós não somos contra que o Governo seja ouvido sobre esta ou outra matéria, nunca fomos. Parece-nos que o alerta que foi dado de que isto será a responsabilidade da tutela das finanças e não do trabalho justificaria que o proponente considerasse justamente esse alerta, por uma razão muito simples, é que se isto é de facto da tutela das finanças, não faz sentido ouvir um ministro que vem cá dizer que a responsabilidade é de outro ministro. Talvez valha a pena ouvir o ministro que supostamente é responsável do assunto, talvez seja mais eficaz para esta comissão. Em todo caso, nós não votaremos contra nenhum requerimento para que se esclareça qualquer aspecto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, só duas ou três observações. Primeiro, e eu pedia que o grupo parlamentar do PSD esclarecesse se, no fundo, esta conclusão de que 81 milhões de euros foram desviados do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social se corresponde àquela que é a informação que está na página 34 do relatório do Tribunal de Contas, que diz que a receita de outros impostos diretos aumentou 50 milhões de euros, resultando, por um lado, da introdução do adicional do IMI, e que depois remete no montante de 131 milhões de euros e que depois remete no ponto 9 para o facto da sua receita encontra-se consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, pese embora só tenham sido transferidos para o Fundo de Estabilização os 50 milhões. Queria saber se é exatamente isto. Eu não encontro aqui a palavra desvio. Eu presumo que a questão do desvio é uma interpretação que o grupo parlamentar do PSD dá a este dinheiro, mas queria que isto ficasse esclarecido, porque no relatório do Tribunal de Contas eu efetivamente não encontro a palavra desvio de 81 milhões de euros do Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas o grupo parlamentar do PSD naturalmente que esclarecerá. Sobre esta matéria, nós não nos vamos opor à vinda de qualquer membro do Governo para esclarecer esta situação, não nos opusemos anteriormente, não nos vamos também opor nesta matéria, mas registar naturalmente, porque não podemos deixar de o fazer, que até porque já intervimos vários momentos sobre a questão da sustentabilidade da Segurança Social, que a sustentabilidade da Segurança Social e o reforço do seu financiamento vai muito mais além do que um conjunto, do que este valor que aqui está, e radica em medidas estruturais que nenhum governo até este momento tomou de forma profunda para reforçar o financiamento da Segurança Social, nomeadamente no que se refere a uma valorização significativa dos salários, à necessidade do combate à precariedade e ao desemprego, aliás, que no governo do PSD e do CDS não foi feito, foi feito exatamente o contrário, foi a promoção da precariedade e do desemprego. Por isso, no que respeita à questão da sustentabilidade da Segurança Social, todos nós conhecemos as posições de cada um dos grupos parlamentares que aqui estão e conhecemos também a posição do PCP. Não podia deixar de a referir nesta discussão, pedir só o esclarecimento quanto à informação dos 81 milhões de euros. Muito obrigada.
Barata Lopes, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que, muito rapidamente, para responder às questões que foram levantadas, relativamente àquilo que foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que, se o Partido Socialista quiser requerer a vinda do Ministro das Finanças, o PSD nada oporá, independentemente de que a responsabilidade possa ser partilhada, este assunto foi especificamente discutido e vem e consta do Orçamento de Estado no Orçamento de Estado da Segurança Social. Foi no Orçamento de Estado da Segurança Social que nós, inclusive, também sobre este assunto e justamente sobre esta transferência de verbas ao longo dos últimos anos, desde a criação do AMI, interrogámos o Ministro do Trabalho da Segurança Social, porque é ele que tem respondido perante esta medida e, portanto, independentemente de, como disse o Sr. Deputado do CDS, independentemente de ter sido eventualmente desautorizado depois pelo Sr. Ministro das Finanças e o dinheiro não ter transitado integralmente para o Fundo de Habitação Financeira e de Segurança Social, conforme tinha sido assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Tutela, bom, isso é uma questão interna que o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social eventualmente até pode vir a dizer e o Sr. Ministro das Finanças explicará porque é que o fez. Mas quem politicamente é responsável por responder por aquilo que consta do Orçamento de Estado da Segurança Social é o Ministro do Trabalho e da Segurança Social e foi nesse sentido que requeremos a vinda do Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda o seguinte, nós não fomos a favor da aprovação do adicional ao IMI, pelas razões que todos recordam. Mas o facto de nós não sermos a favor de um determinado imposto ou de qualquer que seja a medida, não nos irimba a nós de cumprir a nossa função, que é a de fiscalizar aquilo que acontece com o dinheiro das pessoas. E a verdade é, Sr. Deputado, não deixa de ser sintomático que não o preocupe que tenha sido detetado pelo Tribunal de Contas, portanto não se trata de uma interpretação, que aliás já tínhamos feito em sede de discussão de orçamento, em que o PSD chamou a atenção para uma discrepância nos valores. Não, foi o Tribunal de Contas que disse que havia essa discrepância, o que punha em causa, se me deixa continuar, eu explico-lhe. O que põe em causa, portanto, não apenas aquilo que é o dinheiro das pessoas, mas também aquilo que o Governo disse às pessoas cabalmente que ia fazer com elas. E a nós isso preocupa. E preocupa de forma especial, sim, por ser o Fundo de Habitação Financeira da Segurança Social, e sim, porque foi assegurado justamente, Sr. Deputado, e não cabe aqui agora entrarmos na discussão política novamente o que foi o imposto de Mortágua, mas a verdade é que o Sr. Deputado aqui tanto quis falar sobre o que tinha sido a criação deste imposto, se nós lembramos, e eventualmente, e aqui dizemos nós, justamente porque este imposto gerou a controvérsia que gerou, imediatamente veio o Sr. Primeiro-Ministro dizer não, ele vai ser integralmente, porque era o imposto que ia ao dinheiro, tínhamos que perder a vergonha de ir ao bolso dos portugueses, e o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer cabalmente que ia ser transferido de forma integral. O Sr. Primeiro-Ministro, em resposta à criação deste imposto, veio dizer que ele seria transferido de forma integral para garantir a sustentabilidade da Segurança Social. Foi esta a terminologia usada e é, portanto, sobre isto que também queremos a resposta e é por isso que é particularmente importante não esquecermos, e ainda bem que lembrou, a razão e a forma como este imposto foi criado. Relativamente à questão do desvio, naturalmente, Sr. Deputado, a interpretação que nós fazemos é evidente que decorre dos números e que isto fique claro, ainda que a interpretação do desvio seja nossa, porque se ele não está ali, para algum lado foi, portanto terá sido desviado para o outro lado e nós queremos saber para onde e por isso vamos perguntar, portanto não dizemos para onde é que foi, queremos perguntar, mas que fique claro que os valores que referimos são os valores do Tribunal de Contas e portanto isso não foi nem interpretação nem malabarismo do ponto de vista dos números da parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rizzo.
Sr. Presidente, muito obrigado. É muito rápido. É que os efeitos do imposto cobrado em 2018 só se apuram e só se retificam no primeiro semestre do ano, desculpe, no primeiro semestre de cada ano a seguir, porque os impostos do IRS de 2018, a que se tiveram 2018, vai ser pago e vai ser acertado em 2019. Aliás, se me permite só dizer que em 2017 foram transferidos 50 milhões e em 2018 73 milhões e 31 para completar os 123 que estavam previstos na altura. E assim será agora, em 19, completar os 50 milhões, os 81 milhões, não é? Que serão remanescentes depois dos acertos do IRS, que só se verificarão no fim do primeiro semestre de 2019. Isto não pode ser feito por antecipação, quer-me parecer a mim. Mas pronto, mas obviamente que não nos opomos a que as coisas sejam... Sim, do IMI, do IRS, que há deduções, está tudo relacionado, e o próprio IMI é a mesma coisa. Portanto, porque há aqui uma dedução depois também às coletas, relativamente a isto que é preciso apurar na parte final. Sim. Portanto, mas não nos opomos a que venha cá o Ministro dizer que é com o outro e que venha dizer que é 6 meses depois. Mas pronto, ok, tudo bem. É por isso que não pode estar nas contas do Estado 2017, porque só foi recebido em 18. Pronto.
Senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Sr. Presidente, sem querer estender esta discussão, nós já tivemos exatamente este diálogo quando os números apareceram no Orçamento de Estado, em que lidávamos com previsões. Neste momento nós estamos a lidar com previsões. Por isso é que é a Conta Geral do Estado e esperámos pelo parecer do Tribunal de Contas. A Conta Geral do Estado 2017 lida com os dados consolidados relativamente ao ano 2017, portanto posterior à criação. O que significa que neste momento nós lidamos com números do Tribunal de Contas, aguardámos para poder lidar com números do Tribunal de Contas, porque aquilo que está a dizer nós já discutimos aqui com o Ministro em sede do Orçamento de Estado. Neste momento são dados consolidados, porque a Conta Geral do Estado é feita e o parecer do Tribunal de Contas é emitido com dados consolidados e por isso é que é tão mais tarde relativamente ao ano em que eles aconteceram. Mas acho que também não interessa agora entrar aqui naquilo que são as Contas Geral do Estado, mas podemos fazê-lo.
Não há mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento apresentado? Vamos votar este requerimento. Não. Não recebi nenhuma proposta. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Este requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos entrar no quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da admissibilidade da petição 535/13. Passo a palavra à senhora deputada, autora do parecer, Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Enquanto relatora desta petição, a petição número 535/13 da terceira sessão legislativa, o primeiro peticionário é o senhor Fernando Manuel Rocha Tavares, e tem 175 assinaturas. Os peticionários solicitam a adoção de medidas com vista ao pagamento dos salários em atraso dos trabalhadores da Sociedade de Construções Soares da Costa. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 14 de junho de 2018, e tendo sido a mesma admitida nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social para elaboração do relatório. Os peticionários expõem, abro aspas, na Sociedade de Construções Soares da Costa, empresa centenária, encontram-se atualmente mais de 1000 pessoas com salários em atraso desde fevereiro de 2016, fecha aspas. Os peticionários terminam referindo que esta situação foi dada a conhecer aos diversos grupos parlamentares, à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, à própria Segurança Social, à Autoridade das Condições de Trabalho, à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, ao IFP e à Comunicação Social. Das diligências efetuadas, não se procedeu à publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Deste modo, também não se procedeu à audição do peticionário. Como conclusões deste relatório, dizer-lhes, senhoras e senhores deputados, que o objeto da petição está bem especificado. Estão preenchidos os requisitos formais e de tramitação definidos na lei. Deve ser dado conhecimento do teor desta petição e do respectivo relatório a todos os grupos parlamentares para eventuais iniciativas, cada uma no seu âmbito. E concluídas estas diligências, deve-se dar conhecimento deste relatório ao peticionário Fernando Manuel Rocha Tavares. De minha parte é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado pela apresentação e pelo trabalho realizado. Pergunto se há alguma inscrição sobre esta matéria. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objeto desta petição coincide com uma decisão da Comissão, da nossa Comissão de Trabalho e Segurança Social, e com a aprovação por unanimidade de um requerimento que foi da iniciativa do Bloco de Esquerda, que prevê que venham a esta Comissão prestar esclarecimentos justamente sobre o objeto desta petição, os representantes dos trabalhadores da Soares da Costa, a administração da empresa, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, a Comissão de Acompanhamento do PER e a Comissão de Acompanhamento do PER da Soares da Costa. Tratando-se de uma iniciativa que a Comissão tomou sob proposta do Bloco de Esquerda, mas que passou a ser da Comissão a partir do momento em que foi aprovada, creio que o relatório da petição deveria mencionar que essa iniciativa foi tomada, que essa decisão foi também aprovada por unanimidade, ou que essa proposta foi aprovada por unanimidade e que, portanto, que a Comissão decidiu justamente responder a este objeto. Não sendo obrigatória a audição do peticionário, creio que podemos sempre, se assim a Comissão entender, convidar o peticionário, em representação destes 175, creio que são 175 subscritores, a integrar a audição que já aprovámos fazer aos trabalhadores da Soares da Costa, aos representantes dos trabalhadores da Soares da Costa, justamente sobre este tema. E era esta a sugestão que eu queria fazer à Sra. Deputada Relator.
Inscrever. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para confirmar, e se a Doutora Susana puder confirmar, na nota técnica não estava referida esta questão que o Sr. Deputado José Soeiro referiu. Portanto, eu pergunto se a apresentação do requerimento em sede de comissão parlamentar, se é considerada uma diligência, que enquadramento é que isto tem. Muito obrigada.
Doutora Susana. Pode ser no ponto da sua...
Sr. Presidente. Mas o Sr. Deputado José Soeiro estava a propor, mas isso é outra questão que não interfere, portanto, isso será um acrescento ao seu requerimento aqui no âmbito da Comissão, certo?
Não, é que a minha sugestão é que quando nós fazemos os relatórios das petições, vamos a seguir discutir uma, por exemplo, sobre o Centro Hospitalar do Oeste, que era por causa do PrevPap. Incluí no relatório uma informação sobre que, em relação ao objeto daquela petição, entretanto, foi aprovada a lei do PrevPap, eles próprios estiveram cá a ser ouvidos, foram ouvidas as entidades responsáveis, ou seja, houve um seguimento que não resultou da petição diretamente, porque a petição não tem um número formalmente suficiente para desencadear iniciativas legislativas ou discussões no plenário, mas... para dar a nota aos peticionários de que esta Comissão está a acompanhar o assunto. E está a acompanhar o assunto e até fez uma diligência, que não resulta diretamente da petição, mas que é sobre este objeto, fez uma diligência que eu acho que pode ser colocada como talvez no capítulo das diligências efetuadas, que foi decidir chamar a esta Comissão os representantes dos trabalhadores, aquelas quatro entidades que nós decidimos. E, portanto, eu acho que... Já foi aprovado, sim, já foi aprovado para há dois meses, foi aprovado, creio que em dezembro, talvez, no início de dezembro, será sido? Dia 5 de dezembro. De dezembro, 5 de dezembro. Eu lembro-me que foi antes do fim de ano, porque até se suscitou essa questão.
Sr. Presidente, estou disponível para acrescentar aqui no campo das diligências efetuadas que a Comissão Parlamentar aprovou um requerimento do Bloco de Esquerda. Não estou é disponível para acrescentar a proposta de acrescento, digamos, perdoa-me o plenasmo, que o Sr. Deputado José Soeiro faz para acrescentar a esse requerimento a vinda dos peticionários. Portanto, objetivamente, apenas acrescentar que foi aprovada na Comissão de Trabalho um requerimento do Bloco de Esquerda. Esse acrescento que quer fazer ao requerimento não entendo incluir nesta... petição, neste relatório de petição. Muito obrigado.
Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao quinto ponto. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições 263/13 e 333/13. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Serei breve. A primeira destas petições tem que ver com os precários do Centro Hospitalar do Oeste. Tinha mais de 1000 assinaturas, eles foram ouvidos aqui em sede de comissão. Neste momento eles até já foram integrados. O único problema que houve foi com os trabalhadores que não tinham o 12º ano. Esse problema também foi aqui discutido e até foi objeto de projetos de resolução e depois de uma alteração no orçamento. E neste momento, felizmente, o que motivava esta petição já está resolvido. e o relatório dá a nota de, enfim, de que eles foram ouvidos e das iniciativas legislativas que têm uma relação com este tema, porque isto, quando foi feito, ainda estava em desenvolvimento a própria aprovação do PrevPap. A outra petição, a 333, é uma petição individual de um cidadão que denuncia um conjunto de maus-tratos na Santa Casa da Misericórdia, maus-tratos que terão sido denunciados ao próprio provedor à época da Santa Casa e que não terão sido, enfim, que o peticionário considera que não foram devidamente atendidos. Creio que é uma matéria que é uma informação com que o Parlamento fica para que é útil para o nosso trabalho de fiscalização, mas que, de facto, do ponto de vista concreto, não nos cabe no nosso âmbito intervir diretamente sobre este caso, mas podemos, naturalmente, mas esse cidadão deve naturalmente dirigir-se às instâncias que podem fazer esse tipo de acompanhamento de fiscalização. Tivemos, aliás, agora uma audição anterior sobre outro tipo de problemas no funcionamento das IPSS, neste caso é Santa Casa da Misericórdia, mas refiro no relatório que o Parlamento aprovou um projeto de resolução sobre a fiscalização das condições nos lares, nas estruturas residenciais para idosos, que é uma matéria relacionada com a denúncia que é feita, para dar nota de que este tema já foi, de alguma forma, discutido do ponto de vista genérico no Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado José Soeiro pela apresentação e pelo trabalho realizado. Sexto ponto da ordem de trabalhos, deliberação sobre o agendamento da discussão e votação na especialidade dos projetos de lei relativos ao acolhimento familiar. Alguém se quer inscrever? Sr. Deputado Rui Rizzo.
Sr. Presidente, apenas para observar que quer estes dois projetos deveriam ser, têm de ser alvos de apreciação pública, porquanto os outros que aí estão mencionados também já o foram. E assim sendo, gostaríamos do CDS e do PAN, porque os outros também já foram, portanto faz todo o sentido. Nesse contexto, deveriam ser solicitados contributos por escrito, uma vez que não há grupo de trabalho, nomeadamente ao ISS, ao CNPDCJ, ao IAC, E ao Grupo de Investigação e Intervenção e Acolhimento. Lembrar também que a primeira comissão também está a tratar deste tema, ou poderá também tratar deste tema com as iniciativas, porque tem um grupo de trabalho das iniciativas legislativas dos direitos de criança. Apenas lembrar a comissão deste facto. Não. Não.
Neste ponto, a deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, de facto, concordamos que a questão que foi sugerida pelo Sr. Deputado Rui Rizzo, do Partido Socialista, e designadamente a apreciação pública e a audição e a pronúncia de determinadas entidades, e face a esta questão de existir um grupo de trabalho na primeira comissão sobre matérias relativas à criança, eu julgo que seria importante averiguarmos as matérias que estão a ser abordadas, porque não faz sentido que não haja uma conexão na apreciação destas matérias e matérias similares que estão a ser analisadas noutra comissão e num grupo de trabalho. Portanto, julgo que seria importante, junto desse grupo de trabalho, aferir do que está a ser neste momento desenvolvido, para que depois se possa tomar uma decisão.
Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro acordo em relação às questões que foram propostas, e aproveitando, penso, eu sou membro do grupo de trabalho que está na primeira comissão e que acompanha as iniciativas legislativas sobre as crianças. Este grupo de trabalho foi criado quando foi apresentada, nomeadamente pelo PCP, a criação da Comissão Nacional para a Proteção dos Direitos das Crianças e dos Jovens. Tem lá também um projeto de lei do PS exatamente sobre a mesma matéria. Tinha um projeto de resolução do PSD sobre a provedora da justiça e a assunção por parte da provedora da justiça de um conjunto de competências sobre a questão da proteção das crianças e jovens. É exatamente neste sentido que este grupo de trabalho tem feito esta discussão, sendo que já não reúne há algum tempo, terá naturalmente que reativar a sua atividade até para, se decidir encerrar os seus trabalhos, também os encerrar, mas o que poderá ser avaliado, eu acho que há duas questões a serem colocadas. A questão do acolhimento familiar tem naturalmente a ver com a questão do direito da criança e do superior interesse da criança, porque é disso que estamos a falar quando falamos do acolhimento familiar e de medidas de acolhimento familiar. Poderíamos, nesta comissão, avaliar que efetivamente faz sentido uma conexão com a primeira e avaliar se estas iniciativas, e isso os proponentes também terão que o dizer, porque são os interessados em fazer a discussão na especialidade, vão também para esse grupo de trabalho, sendo também analisadas no âmbito desse grupo de trabalho, ou se não entendem que haja essa necessidade. A questão da apreciação pública parece-me efetivamente importante, tem que obedecer, havendo a alteração ao Código do Trabalho, mas, no meu ver, faria sentido que houvesse pelo menos essa ligação à primeira comissão, porque efetivamente estamos a falar de medidas da criança e do apoio à criança. Isso não foi identificado, tanto quanto eu percebi, pela mesa, nem essa conexão não foi efetivamente identificada. Pronto, mas eu penso que não é descabido podermos fazer essa análise aqui, mas deixo à consideração.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgávamos que o processo de discussão pública já tinha sido iniciado. Não tendo sido, acho que deve ser, e creio que ele não deve prejudicar o calendário de aprovação, enfim, salvaguardando naturalmente o prazo da discussão pública. Nós, como proponentes da nossa iniciativa, pedimos o agendamento deste ponto, considerando que não seria necessário, porque já o tínhamos desenvolvido previamente à apresentação da proposta, a constituição de um grupo de trabalho nem audições. No entanto, se houver algum grupo parlamentar que entenda que precisa de o fazer ou que é aconselhável fazer, nós estamos disponíveis para o efeito, até porque temos esta dilação que se impõe pelo calendário da discussão pública. Relativamente à questão de saber se deve estar os nossos trabalhos devem estar em conexão com a primeira comissão ou não, com o grupo de trabalho ali constituído, e também dizer que eu também sou membro desse grupo de trabalho, e o grupo de trabalho, tal como foi dito aqui pela senhora deputada Diana Ferreira, tem um objeto, apesar de ter um nome que parece mais vasto do que o próprio objeto, que fala dos direitos da criança, o objeto é muito concreto, tem a ver com as iniciativas que estão ali, e que eu creio, que também tem uma do CDS, e que eu creio que, sinceramente, não tem grande conexão com a questão do acolhimento familiar, e, portanto, não vejo necessidade de estarmos a assegurar, até ela está assegurada no PCP e no CDS, porque os membros se cruzam, e, portanto, da nossa parte, não é necessário introduzir esse ruído no processo de aprovação destes diplomas. Naturalmente, se algum partido considerar indispensável, para assegurar uma coordenação que não esteja assegurada dentro do grupo parlamentar, também naturalmente não nos opomos. Mas o que consideramos é que, atendendo à importância desta matéria do acolhimento familiar, que já tem sido consensualizada aqui na Assembleia da República, todos os grupos parlamentares têm o referido reiteradamente, atendendo à realidade que nós temos hoje do acolhimento familiar, creio que era muito importante que da parte do poder político houvesse um sinal de vontade no sentido de não atrasar este processo e, portanto, para nós, importante mesmo é que seja, se proceda à calendarização o mais rapidamente possível. Portanto, em nosso entender, seria possível, até ao final do mês, apresentar propostas de alteração. O processo de discussão pública é um mês, mas a votação, afinal, integra o processo de discussão pública. Em nosso entender, também podemos pedir para ser 20 dias. Até porque a medida que está em causa na iniciativa do CDS é apenas interpretativa em relação ao Código de Trabalho, não é nenhuma alteração de fundo em relação a ele, e ela, de alguma forma, está refletida também nos diplomas que já foram objeto de discussão pública. Portanto, nós pediríamos que fosse reduzida a 20 dias, o que permitiria apresentar propostas até ao final do mês. Se isso for um problema, então que sejam os 30 dias, mas que em meados de fevereiro, mais tardar, seja fixado o calendário para a apresentação de propostas de alteração e até ao final do mês de fevereiro seja assegurada a sua discussão. Obrigado.
Mais inscrições neste ponto da nossa ordem de trabalhos?
Sr. Presidente, só uma observação, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda que isto seja feito depois, como é normal, feito depois da audição e que se façam os projetos de alteração, as propostas de alteração depois das audições. Estar a fazer antes, estar a discutir o resultado, como há bocadinho ouvimos aqui, o resultado do jogo antes do jogo acabar, não dá. Portanto, e pensamos que se deve seguir o normal, quer dizer, o que está aqui em causa, porque os atrasos que estão aqui em causa são atrasos de uma semana ou de duas, quer dizer, não estamos a falar, já referimos as entidades que deveriam ser consultadas, quer por escrito, e volto a dizer, o Instituto da Segurança Social, a Comissão Nacional, a CNPD, CJ, o IAC e o Grupo de Investigação e Intervenção em acolhimento e adoção da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Portanto, não são um número muito grande de entidades, portanto, todas estas coisas podem decorrer com muita tranquilidade dentro dos prazos habituais e não vemos que haja motivo nenhum para se alterar completamente. Não, não é audição, é por escrito. Por escrito. Para evitar exatamente também... Era só. Portanto, estamos disponíveis para isso, mas depois cumprindo os prazos normais. Ok?
Peço é que o Partido Socialista faça chegar por escrito essas propostas todas que fez oralmente. Sim? Então, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Brevemente. E até no caso do Grupo Parlamentar do PCP, mesmo por uma questão da organização de trabalho, pelo número de deputados que temos, eu penso que era importante nesta reunião ficarem exatamente fixadas as datas já da entrega das propostas de alteração, considerando o que foi colocado também pelos proponentes, proposta meados de fevereiro mais tardar para isto estar concluído, ou seja, que pudéssemos já aqui fixar uma data, seja para a entrega das propostas de alteração, para que os grupos parlamentares também possam organizar o seu trabalho, porque felizmente não é só esta iniciativa na especialidade que nós estamos a trabalhar e a discutir, e por isso há que atender a um conjunto de coisas que estão a ocorrer ao mesmo tempo.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando com as duas intervenções anteriores, creio que haveria condições para nós fixarmos a data de 22 de fevereiro para a apresentação de propostas. Já dá uma margem para assegurar as audições escritas. E depois das alterações das propostas, uma semana para a avaliação e na primeira semana de março, provavelmente no dia 6, quarta-feira, poderíamos votá-las, proceder à sua votação aqui em comissão. Só apenas acrescentar que uma vez que vamos proceder a audições escritas, o CDS gostaria de requerer, para acrescentar, fará esse pedido por escrito, mas para acrescentar a instituição que em Portugal tem o acolhimento familiar, que é Mundos de Vida, que já foi visitada por esta comissão, e para além disso, duas instituições que nos parecem importantes neste âmbito. Uma é a Região Autónoma da Madeira, onde na visita que a Comissão efetuou no ano passado se verificou que também tem um acolhimento familiar, e outra na Câmara Municipal do Porto, que está também a desenvolver um projeto pioneiro sobre o acolhimento familiar. Para além destas três instituições, entendemos que seria vantajoso também ouvir dois investigadores sobre esta matéria que está indicado ao estudo do acolhimento familiar. Um é o Paulo Delgado. O Sr. Paulo Delgado esteve aqui também na audição pública que a Comissão organizou. E a segunda, não me estou a recordar do nome, mas é uma investigadora também que já teve envolvimento com esta Comissão da Universidade do Minho, que organizou uma conferência a propósito e que esta Comissão participou nessa conferência. Depois indicarei por escrito. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Tem que haver uma parte deliberativa. Com base naquilo que foram as vossas intervenções. Claro. E que depois peço até aos nossos serviços que façam chegar, que já tem alguma especificidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sétimo ponto, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 830/13. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, não tem propriamente a ver com este ponto, mas eu ia pedir aos colegas se era possível alterarmos a ordem e passar já para os outros assuntos, porque eu tinha uma questão para colocar, porque eu e a deputada Susana Lamas temos agora uma audiência à 1:30. E ia perguntar se é possível isso.
Só em relação ao ponto 7, há uma proposta conjunta do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS, para adiar a semana, em face da, também da proposta que se fez ontem.
Então, a propor adiar uma semana. Sim. O Sr. Deputado tem a palavra.
Pronto, só sobre este pedido de adiamento da votação, só queria recordar que este assunto se arrasta há 2 anos, diz respeito ao acompanhamento da implementação de uma convenção sobre direitos das pessoas com deficiência, convenção que obriga os Estados-parte a ouvir as pessoas com deficiência em toda a legislação que lhes diga respeito, e paradoxalmente estamos aqui a não respeitar a opinião e a vontade expressa pelas organizações das pessoas com deficiência que foi expressa no mecanismo. Estamos a falar de uma proposta, alteração a uma proposta que foi consensualizada com todos os partidos e que agora, neste momento, é que se pretende alterar. Eu acho que não há razão nenhuma para adiar, mas é uma prerrogativa dos partidos pedir este adiamento e, então, discutiremos o assunto.
Tenho 2 inscrições, muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, só muito rápido, porque eu acho que me parece absolutamente consensual relativamente a este adiamento, que tem a ver com um consenso que foi aqui gerado à volta, aliás, como tinha sido até falado, à volta da constituição do mecanismo, exatamente para promover uma maior proximidade do mecanismo e da Assembleia da República, porque acreditamos que daí resulta uma maior eficácia das políticas das pessoas com deficiência. E, portanto, nós não conseguimos compreender, não consegui compreender essa afirmação do Sr. Deputado Jorge Falcato quando diz que não estamos a levar em conta as questões do mecanismo. Nós, no Parlamento, acreditamos que o envolvimento direto dos parlamentares, dos vários grupos parlamentares e da Assembleia da República é benéfico para a promoção das políticas das pessoas com deficiência. E mais, este processo não se arrasta há 2 anos, este processo esteve aqui na Assembleia da República para o Orçamento de Estado, para a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2018, que depois não veio a suceder. Eu só lhe queria dizer que nós estamos todos em perfeita consciência da urgência de entrada em vigor. A mim não me parece que uma semana, que é o que se coloca aqui em causa, ainda por cima tendo em conta que é para melhor, para um maior envolvimento dos vários grupos parlamentares, não me parece que isso ponha em causa de tudo as funções do mecanismo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Eu quase que poderia dispensar a minha intervenção depois da intervenção da Senhora Deputada Sandra Pereira. Efetivamente, parece-me que o Senhor Deputado Jorge Falcato entendeu mal o espírito deste pedido de adiamento. E acho até um bocadinho de mau gosto que diga que não estamos a respeitar a opinião e a posição das pessoas com deficiência. Da parte do Partido Socialista, e sei que também da parte dos outros partidos que subscrevem o pedido de adiamento, é exatamente o contrário. Portanto, é no sentido de podermos elaborar uma proposta que vá mais ao encontro daquilo que é a posição até do próprio mecanismo, mas que não instrumentalize o mecanismo. E, nesse sentido, o Partido Socialista volta a reforçar o pedido de adiamento só por uma semana, pouca coisa, para que se possa ter uma posição final. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, temos só mais uma inscrição. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Sim, Sr. Presidente, antes de mais, pedir desculpa à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, porque não esperava que houvesse uma discussão daquilo que é um direito protestativo mas em todo caso, realmente face às declarações do Sr. Deputado Jorge Falcato, não pode deixar-se em branco. O Sr. Deputado, que é membro do mecanismo, sabe bem que nós recebemos ontem, do período da tarde, um e-mail do próprio mecanismo com um memorando que tem relevância para este efeito e portanto, é também por essa razão e por naturalmente considerarmos a opinião do mecanismo, consideramos que é importante amadurecer aquilo que nos chegou e pedir o adiamento por uma semana. O que está em causa não é uma desvalorização, pelo contrário, é uma valorização desta medida, em relação à qual, como o Sr. Deputado Jorge Falcato disse, tem havido consenso e é importante que a perspectiva partidária não se imponha àquilo que tem sido o consenso de todos os partidos. Por nós, o assunto está encerrado e voltamos a discuti-lo na próxima semana. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Falcato, tem a palavra.
Não, é só para, por um lado, gostava que a Sra. Deputada me esclarecesse quem é que tem instrumentalizado o mecanismo e, por outro lado, reafirmar que aqui não há nenhuma perspectiva partidária, porque, e quando eu digo que não se está a respeitar a vontade do mecanismo, é porque, como se sabe, tem um ofício enviado pelo mecanismo que defende uma proposta de alteração à composição do mecanismo e que foi consensualizada essa proposta com todos os partidos. De maneira que esse ofício foi enviado pelo mecanismo, não fui eu que o enviei.
Muito obrigado. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Quem? É automático. Automático. Outros assuntos, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, é que tem que sair.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi para falar nos outros assuntos, mas diz respeito a um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho da parentalidade, porque nós, na última reunião deste grupo de trabalho, tínhamos definido como o dia 2, no final do plenário, para as votações indiciárias para a análise das propostas de alteração. A verdade é que não voltamos a falar deste assunto, porque isto foi agendado antes do período das férias, e não voltamos a falar desta questão, nem mesmo houve convocatória nesse sentido. Portanto, também não solicitei, depois acabei por não solicitar isso aos serviços. Foi, entretanto, passando. O que eu queria perguntar é aos grupos parlamentares, porque já tive a oportunidade de falar com alguns grupos parlamentares, não estavam a contar que isso fosse para ser feito hoje, e eu queria perguntar é se podemos marcar uma outra data, e ia sugerir o seguinte: uma vez que há várias propostas de alteração, que a reunião a agendar fosse, antes de começarmos as votações, cada grupo parlamentar poder apresentar as suas propostas e eventualmente elas serem discutidas, porque acho que faz sentido, antes de se começar a votação propriamente dita. Portanto, aguardava o feedback dos colegas.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista está totalmente de acordo com aquilo que agora foi aqui exposto, até porque são muitas iniciativas, não só são algumas as propostas, mas também são muitas as iniciativas que estão em cima da mesa. Por isso, aguardamos já não esta semana, com certeza. A próxima semana teremos que ver como é que está em termos de agendamentos. Mas guardamos uma proposta de data, sendo que nada tem a opor a que haja uma fixação de uma nova data em momento posterior.
Muito obrigado. Mais alguém se quer? Sra. Deputada?
Obrigada. Eu tenho algumas dificuldades em pronunciar-me sobre isto. Quem está no grupo de trabalho é a minha camarada Rita Rato, por isso para mim é um pouco difícil decidir sobre esta matéria. Eu penso que a questão do adiamento será pacífica, digamos assim. Acho que depois é preciso é fixar efetivamente uma nova data.
Muito obrigado. Mais alguém tem alguma matéria para abordar? Senhor Deputado, tem a palavra.
Só para dizer que então até ao final do dia de hoje eu vou enviar o e-mail aos colegas dos grupos de trabalho para sugerir uma data na próxima semana. Eventualmente um dia, por exemplo, pode ser um dia a seguir ao plenário, como estava agora também. Temos um dia em que o plenário não seja tão extenso, e marcávamos nesse dia.
Eu na próxima semana vou ter muita dificuldade, porque eu tenho uma audição na quinta-feira de manhã, muito cedo, que tenho que preparar ainda, mas ainda falaremos durante o resto do dia e depois enviaremos, se calhar, uma proposta, está bem?
Sr. Deputado José Soeiro.
Nós, no calendário que os serviços nos enviaram, no calendário que os serviços nos enviou, desculpem a concordância verbal trocada, vem uma nota no final sobre os requerimentos que foram aprovados e que aguardam agendamento. E, portanto, eu queria propor que nós agendássemos estes requerimentos e queria propor que agendássemos pela ordem de entrada, de data, e que os agendássemos nos dias seguintes. Portanto, na próxima terça-feira temos as audições do Grupo de Trabalho das Leis Laborais, portanto, não ia propor que se agendasse, em princípio, na próxima do Grupo de Trabalho das Leis Laborais. Acho que ficou. Não é na que dia 15? Ficou. Eu anotei aqui, pelo menos. Portanto, nessa e no dia 22 temos Grupo de Trabalho das Leis Laborais. E, portanto, eu propunha que nós pudéssemos agendar uma audição na quarta-feira, dia 23, que agendássemos já outra para quarta-feira às 10 horas, dia 30, que agendássemos outra para quarta-feira, 6 de fevereiro, às 10 horas, que no dia 12 de fevereiro procurássemos agendar umas 3 audições destas, que na quarta-feira, dia 13 de fevereiro, agendássemos outra às 10 horas e na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, agendássemos outra e na quarta-feira, dia 27, agendássemos outra, sendo que, mesmo com estes dias todos, não vamos conseguir agendar todas as que aprovamos com caráter de urgência. E, portanto, a minha sugestão era só esta, porque nós, por exemplo, ontem acabamos por, entre aspas, perder uma terça-feira em que não houve agendamentos, quando temos imensos agendamentos para fazer. E, portanto, a minha sugestão era no sentido de podermos já acordar entre nós que todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, temos pelo menos um agendamento destas audições e que na única terça-feira que ainda está livre já a preenchemos, que é a terça-feira, dia 12 de fevereiro, ocupámo-la já com alguns destes agendamentos também.
Alguém se quer pronunciar sobre estas propostas que o Sr. Deputado José Soeiro fez?
Sim, mas às 14 horas, mas podemos fazer às 15, por exemplo.
Eu também já agora aproveito nesta coisa estratosférica que nós temos pendentes para lhe dizer para a semana, como temos dia 16 de manhã o Sr. Ministro cá, vamos ter que marcar a reunião normal da Comissão no dia 16, mas ao final do plenário. Porque de manhã é impossível, ainda por cima com este tipo de adiamentos que fizemos, contem com duas reuniões na próxima semana. No mesmo dia, 16 durante a manhã toda e 16 à tarde a seguir ao plenário. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada.
Mas eu não percebi se...
É o sinal, o silêncio é o sinal de concordância. Retiro isso. Mas envie também por escrito. Como eu solicitei...
Mas o que é preciso enviar por escrito?
As sugestões de que fez agora...
As sugestões é muito simples. São todas as quartas-feiras às 10 da manhã e terça-feira dia 12, que não colida com o horário entre as 14 e as 15, que é o horário em que já está marcado o grupo de trabalho.
Os senhores deputados, quando depois forem confrontados com esse tipo de coisas... Não digam que não se lembram, não é?
Está bem, mas eu só por isso é que eu estou a trazer uma reunião plenária da Comissão, que é para saber se há algum impedimento.
Senhora Deputada Diana Ferreira,
a ordem é pela ordem, eu diria que a ordem é pela ordem.
Obrigada. À partida há acordo...
Atenção, vamos ouvir a senhora deputada.
À partida haverá acordo, penso eu, de parte de todos os grupos parlamentares para este agendamento. Naturalmente que nós depois também não temos noção de outras coisas que possam existir e que possam colidir até com as matérias que possam ser agendadas, quer dizer, noutras comissões e de outros trabalhos que possam ter lugar. Eu acho que nós podemos apontar isto como datas indicativas e ir trabalhando neste sentido, porque objetivamente há um conjunto de audições que esta Comissão tem que realizar de requerimentos que foram aprovados. Por isso, colocando isto como datas e horas indicativas, eu acho que é possível. Pronto, mas também há a possibilidade de, entretanto, serem, não sei, agendadas mais jornadas parlamentares, por exemplo, ainda é possível, mas vindas de ministro, mas nem é só isso, é trabalhos até dos grupos parlamentares mais pequenos noutras comissões que também possam colidir com estas matérias. Por isso, eu acho que devemos ter em consideração esta proposta como datas indicativas, efetivamente, e havendo alguma incompatibilidade por parte de algum grupo parlamentar, depois também ser devidamente assinalada.
Eu propunha que no dia 23 e no dia 30 se ouvissem as entidades relacionadas com a RTP.
Bem, não há mais nenhuma inscrição, está encerrada a nossa reunião.